Então, nós tínhamos parado aqui logo depois do recebimento da Torá. E vem o último trecho de Parashat Yitro, que é bem curioso. A Torá diz o seguinte: Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe: Kotomar el Bnei Israel. Assim você vai falar para os filhos de Israel: Atem reitem, vocês viram, que min hashamayim dibarti imachem, que dos céus eu falei com vocês. Quer dizer, é diferente alguém te contar e daquilo que você viu. Então Hashem fala para o Moshe: diga para o povo que vocês viram, não é uma história, não é que contaram, nada disso. Vocês viram de uma forma bem clara como Deus estava falando com vocês dos céus. E isso traz consigo uma série de consequências, que é o que a Torá vai falar a seguir. E até bem interessante, porque embora os assuntos que a Torá vai falar agora parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas todas elas seguem o mesmo raciocínio. E o raciocínio é o seguinte: uma vez que vocês perceberam que Deus falou com vocês, e que nós então temos uma conexão com Deus direta, e é desnecessário qualquer intermediário. Então, se é assim, que fique bem claro que não pode haver intermediários. Isso significa que a partir do momento que nós percebemos que nós temos uma conexão direta com Deus, isso vai afastar de nós qualquer tentativa de criar alguma coisa que vai estar ao lado de Deus, representando Deus. Quando Deus quer mostrar para nós a sua divindade e a sua proximidade, nós vamos ver isso por intermédio das bênçãos de Deus, e não por intermédio de qualquer tipo de representação física, mas sim pelas ações diretas de Hashem para nós. Então veja só a continuação. Lota asun iti. Não façam com aqueles que estão comigo. Elohei chesef velohei zahav lota asun lachem. Deuses de prata e deuses de ouro não façam para vocês. Isso significa o seguinte: a Torá está dizendo aqui que tem uma proibição de fazer, primeira coisa, iti. Não façam réplicas, desenhos, imagens, pinturas de qualquer uma das coisas que estão comigo. Quer dizer, todos aqueles que me servem, todos aqueles que estão na minha proximidade. Isto engloba o seguinte: isto engloba a proibição de se fazer réplicas ou desenhos do sol, da lua, das estrelas, dos anjos, réplicas do templo sagrado, no tamanho de fato do templo, réplica do Mishkan, do tabernáculo, no tamanho, réplica dos utensílios que tinha no templo. Inclusive, tem uma coisa muito interessante. Como?
Mas, por exemplo, tem a réplica da menorá.
Ó, muito bem. Então, deixa eu falar sobre a menorá. Não se pode fazer réplica dos utensílios do templo se você fizer uma réplica perfeita. Se você não faz exatamente como é e no tamanho que é, não teria problema. Então, eu posso fazer...
uma coisa super antiga.
Então, o que não pode ser feito são as réplicas dos utensílios como eles eram, mas tem uma exceção. A exceção é a menorá. A menorá, não só que não pode fazer a menorá idêntica à do templo, não se pode fazer qualquer candelabro de sete braços. E por isso, quer dizer, não é por isso, esse é um dos motivos pelos quais nossos sábios estipularam para Hanukkah 8 dias. Tem vários motivos lá, por que são 8 e não 7 dias. Então, uma das explicações que tem é justamente para não termos na nossa casa uma Hanukkah de 7 braços. É proibido ter. É proibido fazer uma Hanukkah de 7 braços.
Aquela que está perto do Kotel, quantos braços tem?
Então, já vamos chegar perto do Kotel, tá? Mas de uma forma geral não se pode fazer. Então, não se pode fazer uma menorazinha de 7 braços. Um candelabro de 7 braços. É, por isso, por exemplo, na sinagoga onde o Hazan reza, lá na frente, tem muitas sinagogas que tem um candelabro de 5 braços. Não tem problema, não pode ter 7. 5 pode. As nossas Hanukkiot tem 8. Não tem problema. A menorá que tem lá na descida do Kotel, que é uma réplica perfeita da menorá do templo sagrado, aquela é diferente. Por quê? Porque você não pode fazer para uso próprio. Esta menorá que foi feita pelo Instituto do Mikdash foi construída para termos uma menorá pronta para quando o Mashiach chegar e reconstruir o Beit HaMikdash, ter uma menorá para já colocar e acender. Então essa menorá foi feita para o templo. Ela está lá só em exposição, não é usada, esperando poder chegar no templo. Então não é problema. Mas fazer uma menorá para usar na minha casa, para usar na rua, para o que for, que tenha 7 braços, não pode. É, até por isso tem...
Não pode nem, como fala, esses pingentes, né, que se
vende
por aí, né?
Uma pergunta boa, provavelmente não. Porque também é 7 braços. Só se for de 8, aí não tem problema.
Uhum. É, apesar que geralmente tem 8 mesmo, né?
Ah, calma aí, então calma. Por isso que a Hanukkah tem 8, então? Porque senão faria 7?
É um dos motivos. É um dos motivos, porque a pergunta lá sobre Hanukkah é quantos dias foi o milagre, se foi 7 ou 8.
É.
Então, tem gente que fala, peraí, o primeiro dia não era milagre, você acendeu, tinha óleo. O milagre são os outros 7. Então, tem várias respostas para essa questão. Uma das respostas é essa, que, na verdade, de fato, nossos sábios poderiam ter estabelecido só 7 dias, que foram os dias do milagre. Mas se você fizesse isso, ia acabar construindo na tua casa um negócio que é proibido. Então vamos fazer 8 dias, você vai ter uma Hanukkah de 8 braços, não vai ter problema.
Leir outra coisa, já, que você já tinha explicado antes, eu me esqueci. Então, em cima do tabernáculo tinha dois anjinhos, né? Duas crianças, sei lá como chama isso.
Isso, a gente já vai falar sobre isso, mas o quê?
Quer dizer, é uma imagem.
Então vamos já falar sobre isso, tá? O próximo detalhe aqui é justamente sobre isso. Então, primeira coisa, lotasuniti. Não pode fazer réplicas daquelas coisas que estão comigo. Seja o sol, a lua, estrelas, utensílios do templo, o templo, a menorá em qualquer formato que seja, que tenha 7 braços. Isso é importante quando se desenha. Quando você vai desenhar, não se pode desenhar sol. Desenhar sol é fazer uma bola amarela que é representativa do sol, ou com os raios em volta, que você está querendo que represente o sol, ou fazer uma lua para representar a lua, ou estrelinhas, você faz bolinhas, ou faz estrelinhas mesmo. Então fazer um Maguen David não é problema, porque o Maguen David não é uma estrela. Ela é chamada de estrela de David, mas ela em hebraico nem se chama, né? Mas que seja. Ela é uma estrelinha, é um símbolo, não é uma representação da estrela. Mas quando você faz alguma coisa que é representativa de estrela, não se pode fazer isso. Esse é um cuidado que precisa ter principalmente com crianças, quando se dá desenhos para as crianças fazerem, eles não podem fazer, quer dizer, nem a professora pode fazer, os pais fazerem para os filhos, e nem os filhos fazerem desenhos desses astros por inteiro. Se você fizer só um pedacinho dele, você põe na ponta do papel, por exemplo, que só tem um pedaço dele, aí já não é problema, porque você não está fazendo uma réplica completa do, daquele astro.
E... aí, uma pergunta.
Fala.
Isso está escrito na Torá, né?
Aqui? Lotação. Tá, exatamente.
Então, mas como... Tá bom, eu sabia que existia o templo, mas está escrito na Torá o templo, os utensílios do templo? Ou isso é uma dedução?
Não, aqui está escrito Lotassu Niti. Vocês não podem fazer uma réplica das coisas que estão comigo. Então, comigo engloba tudo isso. Obviamente que a Shem sabia que vai se fazer templo, porque ele coordenou fazer o templo. Ah. Está mais pra frente.
Sim.
Daqui duas parxiotas vai estar.
Tá.
O interessante que tem sobre isso, já que entramos nisso... existe um outro lugar onde a Torá fala sobre esse assunto, e a Torá fala que não pode se fazer, mas pode fazer para aprendizado. Quer dizer assim, quando você está estudando Torá, se é para aprender algum conceito de Torá, é permitido fazer. Ou seja, o Rav Moshe Feinstein traz isso numa resposta desta lei. Que, por exemplo, se você está ensinando a criança a criação do mundo, então você faz lá desenhinho de terra com as árvores, com as frutas, na terça-feira. Aí chega a quarta-feira, você quer ensinar da lua, do sol, das estrelas. Foram criados na quarta-feira. Então, nesse caso, não há problema de você desenhar essas coisas, porque você está desenhando para o estudo da Torá. Aí não é problema. Mas é esse desenho bobinho, não estamos falando fazer uma réplica de verdade, que isso é outra história. Isso se deduz até da própria Gemara. A Gemara fala sobre Rabban Gamliel, na época do templo, que tinha que vir para o templo para testemunhar que viu a lua nova, para decretar e definir que é o primeiro dia do mês. A Gemara fala que o Rabban Gamliel tinha um... tipo de um catálogo, era na parede, ele tinha um tipo de catálogo que ele fez, de vários formatos de lua. E quando entrava as testemunhas, que era separada, primeiro um e depois o outro, ele perguntava, como você viu a lua? Para mostrar no... Normalmente se perguntava, só tinha que descrever. Ele fez desenhinhos, e ele perguntava, qual dessas luas aqui que você viu? Como você viu a lua? Estava nessa posição, nessa, como que era? E... por que o Rabban Gamliel podia fazer isso? Normalmente você não pode fazer réplica da lua. Mas para efeitos da lei, da Torá, é permitido fazer. Então por isso o Rabban Gamliel podia fazer aquela lua, que não é para você ter uma réplica da lua na tua casa, enfeite ou desenho ou o quê. Se for, é para para as testemunhas poderem te demonstrar e explicar como que eles viram a lua. Então isso é sobre isso. Em seguida a Torá fala o seguinte, e não pode então fazer essas réplicas, e não pode fazer deuses de prata. Quer dizer, deuses de prata. Então, dizem nossos mestres que a Torá está vindo falar justamente sobre a pergunta que a Betina fez, sobre os querubim. Mais pra frente a Torá vai dar a ordem de construir a Arca Sagrada. A Arca Sagrada onde ficava as tábuas da lei, tinha em cima dois querubim. Esses querubim eram duas esculturas de ouro que tinham asas e tinham o rosto de criança. Um tinha o rosto de um menininho, outro tinha o rosto de uma menininha. Vem a Torá e diz, quando eu disse para vocês fazerem aquilo, é de ouro. Se você fizer aquilo de prata... dentro do templo, a ordem de Hashem fazer essas duas esculturas. Se você faz essa escultura dentro do templo, não de ouro, faz de prata, a Torá já declara que isso é como se fosse uma idolatria. Está fora do padrão, está fora das especificações, já não é que é quase isso, não é quase, é o contrário. Não pode ter isso e ser considerado idolatria.
De prata.
De prata. E em seguida a Torá fala, Velohei Zahav Lotassulachem. Não vão fazer também deuses de ouro. Quer dizer, que se a Torá está dizendo para você fazer dois querubins em cima do Arona Kodesh, se eu fizer quatro em cima do Arona Kodesh, é como se eu tivesse feito agora dois que são considerados estátuas. Porque Deus ordenou duas. Você faz quatro, já está fora da especificação. E também, Lotassulachem, não façam para vocês. Eu estou pedindo e eu estou ordenando que vocês façam esses querubim no templo. Não vão fazer isso na sua casa, na sua sinagoga. Ah, sabe uma coisa? Tão bonitinho. Eu vou fazer, não na minha casa, vou fazer na sinagoga, bonito, na frente do Arona Kodesh, dois querubim, proibido. Isso é considerado Elohei Zahav. Como se fosse esculturas, uma estátua de ouro. Daqui você já começa a ver que existe uma diferença muito grande, entre aquilo que Deus ordena você fazer e aquilo que Deus não te ordenou ou falou para não fazer. Aquilo que Deus ordenou é para ser feito. Então, a proibição em si não é a escultura. A escultura não é uma proibição. O que faz a escultura ser proibida é a proibição de Deus. Quer dizer assim, a escultura que Deus mandou você fazer, você faz. E essa não tem nenhum problema. A escultura que Deus não te deixou fazer, você não pode fazer. Então a diferença entre essa escultura e essa é a ordem de Deus. Porque você vai dizer, mas peraí, eu fiz a mesma coisa, olha só. Eu estou fazendo, em vez de fazer dois querubins, estou fazendo quatro querubins. São exatamente iguais. Qual a diferença entre esses dois e esses dois? Por que que esse é considerado algo permitido no templo? Isso daqui é o contrário, não é quase. Isso daqui é uma idolatria. O que discerne entre uma coisa e outra é a ordem de Hashem. Isso é bem curioso. Falta entrar um pouco mais a fundo, não sei se vai dar tempo hoje, se a gente vai conseguir entender isso um pouco melhor, sobre símbolos e simbologia no judaísmo, se Deus quiser vamos chegar nisso. Mas só para continuar, Mizbach Adamat Aseli, faça um altar de terra para mim, Vezavarta Alav, e você vai fazer o abate dos animais do lado desse altar. E você vai oferecer no altar et olotecha vet shelamecha, o korban olá e korban shlamim, são dois tipos de oferendas, et sonecha vet bekarecha, que isso é feito do rebanho e do gado, quer dizer, rebanho normalmente, quando a Torá fala rebanho, quer dizer carneiros e bodes, e suas famílias, e bekarecha são os animais grandes, o touro. Bechol amakom asher azkir et shemi, em todo o lugar onde o meu nome for mencionado, avô elecha uverachticha, eu virei e te abençoarei. O que isso significa? A primeira coisa, ele está falando que você vai construir um altar de terra. Esse altar de terra era a forma que era construído o altar no tabernáculo durante a estadia do deserto. Durante os 40 anos do deserto, eles tinham que montar o tabernáculo e o altar era feito de madeira. Eram chapas de madeira em volta, cobertas com cobre, e no meio era totalmente vazado. Então, cada vez que eles acampavam, eles tinham que encher de terra essa forma, como se fosse. Enchiam de terra. Então, isso é chamado Mizbach Adamah. É um altar de terra. Mas não só isso. Aqui a Torá está te declarando que quando você for construir o Mizbeach, o altar do templo, que a Torá fala em seguida também sobre ele, que era de pedra, você precisa construir ele diretamente na terra. É proibido construir o altar em cima de algum arco, em cima de pilares. Ele precisa ser diretamente na terra. Por isso é chamado também Mizbeach Adamá, o altar de terra. Em todo lugar onde eu permitir mencionar o meu nome, lá eu virei e te abençoarei. Isso significa que não é todo lugar que pode se mencionar o nome de Hashem. O nome, o tetragrama. O tetragrama só pode ser mencionado onde? Mais pra frente, a Torá vai te falar qual o lugar. Aqui ele só falou de uma forma geral. No lugar onde eu permiti. Qual o lugar que eu vou permitir? No templo sagrado. No templo sagrado, todos os dias, os Kohanim davam bênção para o povo, assim como a gente está habituado a receber nas festividades. Eles faziam isso no Beit HaMikdash todos os dias. E nessa brachá que eles davam para o povo, eles falavam o tetragrama como se escreve, não como nós lemos normalmente. Então, ali eu virei, te abençoarei. Quer dizer que ali é que vai ter a minha presença. E justamente o conceito que nós falamos no começo, que você, quando quiser sentir a proximidade de Hashem e ver a proximidade de Hashem, não precisa ter alguma coisa palpável. A bênção de Hashem já é suficiente para você perceber a presença divina. E quando você for fazer um altar de pedras, ou seja, quando você entrar em Israel, que você vai construir o templo sagrado, e lá você vai fazer um altar de pedras, como é a ordem de Hashem mais para frente, que no templo precisa ser feito de pedras, você não pode construir de pedras que são cortadas. Ou seja, para você cortar a pedra, você precisa de metal. Você não vai construir o Mizbeach, o altar, com pedras que você teve que usar metal para cortar essas pedras. Não pode. Por quê? Ki harbecha renafta aleha vatechaleleha. Porque você passou a espada sobre essas pedras e você profanou essas pedras. O Mizbeach representa paz. E paz não pode vir junto com um instrumento que é feito para tirar a vida de seres humanos. Então, por isso a Torá diz que é proibido passar ferro nas pedras do altar. É até interessante que isso é tão grave que uma pedra do Mizbeach, que se passa um metal qualquer que seja, por algum motivo alguém passou lá uma faca, alguém tira uma faca do bolso e passa na pedra para afiar, chutando, tá? Fora que isso é proibido, porque está aproveitando do sagrado para coisas próprias, mas que seja, essa pedra precisa ser removida e trocada do Mizbeach. Ela não pode continuar lá, ela profana o Mizbeach, ela profana o altar. Isso vem daqui. Não pode construir o Mizbeach, o altar, com pedras que se passou ferro. Isso vale de uma forma geral para o templo sagrado. No templo sagrado não se podia usar pedras cortadas com metal. Então, ou se usa a pedra que já está no tamanho certo, ou precisava-se usar um outro método, que era um método especial que Shlomo HaMelech, com a sua sabedoria, soube onde achar. Existe um bichinho chamado Shamir, como termina com R, Shamir. Esse bichinho é um bichinho que Deus criou na criação do universo, fica guardado num lugar específico. E Shlomo HaMelech tem toda uma história lá como que ele conseguiu esse bichinho. E esse bichinho consegue cortar as pedras. É um tipo de raio laser. Você faz uma marquinha na pedra, para o bichinho andar em cima dessa marquinha, o bichinho vai andando em cima da marca e a pedra embaixo vai se rachando. Assim fizeram o templo sagrado. Com esse bichinho, depois chamou, guardou. O Talmud conta toda a história. Para guardar esse bichinho, ele precisa ser guardado, envolvido em eu não lembro agora exatamente o tecido que está escrito lá, se é lã ou o quê, mas alguma coisa assim, sabe, bem fofinha, e dentro de uma caixa de chumbo, para que ele não corte tudo que está pelo caminho. Então é um bichinho que Deus criou, chamado Shamir. Ele só foi usado para o templo. Então isso era uma forma de cortar, ou que você arruma uma pedra que já está no tamanho que você precisa. Interessante observar.
Fala. Corta diamante também.
Corta diamante também.
Nossa.
Todas as pedras do Roshen, as pedras do peitoral, quando precisavam ser cortadas e precisava gravar nelas, inclusive, as tribos e tal, tudo isso foi feito com Shamir. Porque não pode usar metal.
E agora que apareceu.
Isso está guardado em algum lugar. O Shlomo HaMelech guardou de volta onde estava. Isso está guardado. Quando a Shekhinah chegar, provavelmente, a gente vai saber onde está isso para poder usar de novo para reparos e demais obras no templo sagrado.
Ah, então tem os genéricos, que são as traças que vão cortando todas as roupas.
É, isso.
Mas as traças é roupa, é diferente aí.
É, aqui é um... Aqui é um raio laser, né? Um negócio poderoso.
Incrível.
Quer dizer, é incrível, mas por outro lado não é tão incrível, porque se o homem conseguiu fazer um raio laser que corta uma pedra, para Deus ter criado há 5 mil anos atrás um negócio que faz isso é fundamental e básico, né?
Espera aí, eu acho que eu não prestei atenção. Ele esculpiu também as tábuas?
Não, nas tábuas não. As tábuas foi Deus que fez e é outro esquema.
Tá bom.
Não sei se foi usado. Nunca vi escrito que fosse com Shamir. Pergunta interessante sua. Como que foi esculpida as pedras? Pergunta boa. Até porque mesmo como que elas foram cortadas, as segundas pedras, o Moshe Rabbeinu teve que cortar a pedra e levar para cima quadradinhas elas. Quer dizer, não era quadrado, eram dois paralelepípedos. E até o Midrash fala que Moshe Rabbeinu ficou rico das sobras. Ele foi lá, esculpiu a pedra para ficar direitinho para levar para Hashem do jeito que Hashem pediu. O que estava em volta que ele tirou ficou para ele. Mas é uma boa pergunta como que ele fez isso. Se foi com metal... Não sei, nunca vi isso escrito. Algum lugar deve estar escrito. Pergunta interessante.
É safira, né, Meir?
Como?
Era de safira.
De,
né?
Safira, sim. As pedras eram de safira. O Urashi traz aqui as palavras do Midrash, que são bem interessantes. Não é comum Durashi trazer esse tipo de coisa extra. Durashi traz assim, que o Mizbeach, o altar, foi criado para prolongar os dias da vida do homem. E o ferro foi criado para encurtar a vida do homem. Então não pode um passar no outro. Por isso que o altar não podia se passar o ferro. Mas aí Durashi fala o seguinte... Porque, mais uma coisa, que o altar traz paz entre Israel e o seu pai que está no céu. E por isso não pode passar sobre o Mizbeach, não pode vir sobre o Mizbeach, um objeto cortante e destruidor. E diz Urashi, isso daqui vem nos ensinar que se as pedras que não veem, não ouvem, não falam, pelo fato dela trazer paz entre nós e Deus, já não pode passar metal sobre ela. Uma pessoa que traz paz entre um marido e uma mulher, entre uma família e outra família, entre uma pessoa e o seu colega, muito mais ainda que não vai vir desgraça sobre essa pessoa. Então, não só que a Torá está falando um fato sobre o altar, como você deve fazer, a Torá está te ensinando aqui nas entrelinhas que da mesma forma que as pedras do Mizbeach são protegidas do metal por conta delas trazerem paz, se você se preocupar e buscar trazer paz entre os seres humanos, então você também vai ter uma proteção especial de Hashem, que o metal, entre aspas, não vai poder encostar em você. E aí a Torá termina dizendo, Velota ale ve ma'alot al mizbechi. Você não vai subir com degraus no meu altar, quer dizer, com uma escada, então por isso tinha rampa, não vai ter uma escada, para que não se revele a sua nudez sobre o altar. O que isso significa? Os Kohanim mandavam a linguagem lá do Talmud é que era dedão no calcanhar. Eles davam passos pequenos. Eles vão subir o altar e tinham que dar passos pequenos. Se você tem uma escada, não tem como dar passos pequenos. Precisa abrir a perna demais para poder subir. Diz a Torá, quando a pessoa está fazendo isso, os Kohanim usavam uma túnica. Então, por baixo é como se fosse que o Mizbeach está vendo o que não era para ser visto. Por mais que os Kohanim usavam por baixo um short, fazia parte das roupas do Kohen, um tipo de uma bermuda por baixo. Mas mesmo assim, o fato de ter que abrir muito as pernas não é uma coisa recatada. E por isso a Torá diz que não pode subir no altar por escadas, precisa ter uma rampa, que assim ele pode dar passos mais curtos. E aqui, o Rashi também faz um comentário extra. E o Rashi diz que mesmo que não é que de fato a pessoa está revelando alguma parte íntima, não é assim, porque ele está usando de qualquer forma a bermuda, mas de qualquer forma o fato de ter que abrir as pernas demais não é uma forma recatada de se andar. E a pessoa está fazendo algo que é desprezível para o altar. Está como se desprezando o altar. E aí vem aqui o Rashi e faz esse extra. E ele diz o seguinte. Pedras que não têm intelecto. E elas não estão nem aí se você está desprezando ela ou não. Mesmo assim a Torá diz, uma vez que você precisa da pedra, você está precisando do altar, não despreze ele. Então, da mesma forma, o seu colega, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele sim se importa quando alguém despreza ele, muito mais ainda que você vai tomar cuidado com ele. Então, aqui é mais um detalhe que a Torá está te instruindo uma lei que, na realidade, vem te ensinar um comportamento. Por que o Kohen tem que andar com passos tão curtos e não pode ter escada no Beit HaMikdash? Quando você vê a ponte, a rampa que subia no Mizbeach, você vai lembrar. Se pedras, que não estão nem aí se você despreza elas, eu não posso desprezar porque eu estou usando delas, então eu não posso ficar desprezando elas. Muito mais ainda o meu colega, que sim se importa quando alguém despreza ele, quanto cuidado eu tenho que ter para não desprezar. Esse é o geral, só por cima por enquanto. Mas se Deus quiser, semana que vem a gente finaliza vendo aqui algumas coisas um pouco mais profundas disso tudo. Como eu falei no começo da aula, parece que um assunto não tem nada a ver com o outro. Porque Deus fala para o povo que vocês viram que foi Deus que falou com vocês. Então não façam as coisas que tem comigo, não façam réplicas. Construam um altar de pedra, um altar de terra, e vocês vão fazer as oferendas sobre ele. Em todo lugar que eu mencionar o meu nome vai vir a minha bênção. E quando vocês fizerem um altar feito de pedras, não é para construir com metal, porque é como se fosse que você está usando a espada e você está profanando o altar. E não suba no meu altar com escadas, com degraus, e sim com uma rampa, para não revelar a sua intimidade no altar. Então, tudo isso parece que um assunto não tem nada a ver com o outro. Certo. Se Deus quiser, semana que vem nós vamos ver que todos eles estão totalmente conectados numa linha de raciocínio que é uma forma de resumir toda a outorga da Torá.